Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 21 de junho. Hoje aqui em Washington estamos com muito calor, 33 graus centígrados. Parece que vamos ter trovoada ao fim do dia. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wojciech Zorniak. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Antigo vice-presidente da República Democrática do Congo, condenado a 18 anos de prisão. O Irão diz ter desmantelado a rede terrorista do Estado Islâmico. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. Confrontos no UIJ entre MPLA e UNITA causam um morto e vários feridos.
Houve confusão UNITA e o MPLA. A UNITA tinha manifestação dela dia 18, dia dali. O MPLA com aquela posição que ela tem assumido. Então fizeram programação de poder inviabilizar a atividade da UNITA.
Vamos também ter mais pormenores de recentes confrontos em Benguela. E na Huila, o governador manifesta descontentamento com vagas atribuídas para a educação.
Infelizmente, a província da Huila é das que menos efetivo beneficiou. O número de alunos matriculados superior ao número de habitantes de algumas províncias que beneficiaram de mais vagas.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O Tribunal Penal Internacional condenou o antigo vice-presidente da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, a 18 anos de prisão por liderar uma campanha de violação e assassinatos na vizinha República Centro-Africana. O tribunal concluiu que Bemba não conseguiu controlar o seu exército privado, que entre 2002 e 2003 fez violações sádicas, assassinatos e pilhagem cruel. O Movimento para a Libertação do Congo, MLC, grupo liderado por Bemba, foi à República Centro-Africana para apoiar o presidente Ange Félix Patassé a combater os rebeldes.
O governo do Irã anunciou que descobriu a maior conspiração sunita de sempre contra a capital, Teherão, e outras partes do país. Entidades oficiais iranianas acusaram militantes sunitas de estarem por trás da conspiração. A televisão estatal anunciou hoje que tinham sido detidos vários terroristas que estavam alegadamente a planear atentados bombistas na capital e noutras localidades. Acrescentou que a polícia confiscou explosivos e munições e disse que os conspiradores tinham ligações ao grupo Estado Islâmico.
Dados agora publicados indicam que a campanha de Donald Trump atravessa a pior situação financeira de um candidato presidencial na história mais recente dos Estados Unidos. Trump iniciou junho com 1,3 milhão de dólares, uma quantia que o New York Times descreveu como os fundos usados por um candidato a um lugar na Câmara dos Representantes. De acordo com os dados da Comissão Eleitoral Federal, que controla todos os gastos, no início de junho a campanha de Hillary Clinton tinha mais 41 milhões de dólares que Donald Trump.
Horas depois de ter reivindicado a responsabilidade do rapto de 27 passageiros no sul do Afeganistão, os talibãs anunciavam ter libertado a maioria, à exceção de 6 pessoas. O mais recente incidente de raptos ocorreu ao início desta terça-feira na província de Helmand, onde as forças de segurança afegãs têm combatido os rebeldes para tentar recuperar perdas ocorridas anteriormente. Indivíduos fortemente armados fizeram parar 14 viaturas, incluindo autocarros, e raptaram os passageiros. Um porta-voz dos talibãs disse mais tarde que os passageiros sem ligação com instituições de governo ou forças de segurança, foram libertados.
Um tribunal egípcio considerou hoje ilegal a cedência do controle de duas ilhas do Mar Vermelho à Arábia Saudita. A mudança do controle das ilhas de Tiran e Sanfir fora incluída em abril num acordo de fronteiras marítimas com a Arábia Saudita. No acordo, o governo egípcio indicou que a Arábia Saudita tinha soberania legal e histórica sobre as ilhas e que estava apenas a devolver o território ao reino, o que foi protestado. A Arábia Saudita deu autoridade de controle das ilhas ao Egito em 1950, alegando que este país estava melhor preparado militarmente para garantir a sua segurança. Na guerra de 1967, o Israel ocupou as ilhas, tendo devolvido em 1979.
Thank you. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um morto e 12 feridos, 3 em estado grave, é o resultado de confrontos entre militantes do MPLA e da UNITA, ocorridos no fim de semana no Uíge, mas que só agora foram revelados. Os confrontos ocorreram no município de Kimbela, a cerca de 300 quilómetros da capital provincial do Uíge, e durante os confrontos várias pessoas ficaram feridas. Uma delas acabou por morrer hoje, conforme nos diz o nosso correspondente Muniz Francisco.
O secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, afirmou a existência de um total de 4 feridos da parte dos seus militantes.
Esses foram ferimentos de algum objeto atirado, no caso de pedra e pau, que atingiu na perna de um dos nossos homens e alguns jovens também atingiram na testa. Penso que isso totalizou de cerca de 4 ferimentos. Estava conosco o nosso homem da saúde, que rapidamente teve que tratar da situação da saúde dos nossos homens.
O político condenou os dirigentes do partido do MPLA no município de Kimbele e acusou-os de ter praticado a ação.
Se os seus representantes, a nível dos municípios, não cumprirem, eles de cada vez tornam incompetentes. Estão a faltar de competência de fazer cumprir aquilo que tanto são as palavras que eles dizem. E num momento desse de paz, seria mal, hein? E aquilo que dizem de um partido que dizem maioritário e fica com medo.
O secretário municipal da Casa Sé, José Pedro, em Kimbele, confirmou o incidente e acusou o primeiro secretário municipal do MPLA em Kimbele de premeditar e orientar a ação que causou danos humanos.
Dia 18, houve confusão, UNITA e o MPLA. A UNITA tinha manifestação dela dia 18, dia dali. O MPLA com aquela posição que ela tem assumido. Então fizeram programação de poder inviabilizar a atividade da UNITA. Fizeram mesmo tudo, fizeram ainda confusão. Mas com a intervenção da polícia, até que se realizou a atividade que a UNITA tinha. Realizou-se. A polícia interviu favoravelmente.
A Casa CE em Kimbele também está a ser alvo de intolerância política, explicou José Pedro que já foram retiradas as suas bandeiras pelos militantes do MPLA. A Voz da América tentou ouvir a versão oficial do partido no poder na província, mas sem sucesso. Do Ijo para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. E de Benguela chega-nos a notícia que o ataque a deputados da UNITA, ocorrido no passado dia 25 de maio, pode ter provocado mais mortes do que os 3 confirmados pela polícia. As autoridades não dão pistas sobre o curso do inquérito que estão a fazer, mas informações disponíveis assentes nos enterros realizados em aldeias e povoações apontam para um número muito acima do revelado pelo diretor para a Ordem Pública, isto segundo o nosso correspondente João Marcos.
Quem esteve no Cubala a acompanhar o comissário Aristófanes dos Santos, diretor nacional do Gabinete de Estudos, Informação e Análise da Polícia Nacional, diz que terão sido realizados funerais também em aldeias do município de Caloquembe, província da Huila. Este dado, revelado à Voz da América por um observador atento ao trabalho da Comissão de Inquérito, dá consistência a informações que apontam para emboscadas delineadas dias antes da missão parlamentar dos 3 deputados do Galo Negro. Depois de ter estado no município do Cubal, ele refere, mediante informações prestadas por Sobas, que os funerais indicam que as mortes estarão muito acima das 3, sendo que uma das vítimas é um inspetor provincial da UNITA. Os incidentes estiveram em análise na última reunião do governo de Benguela, sob presidência do engenheiro Isaac dos Anjos, mas o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, Pinto Caimbambo, diz que, por ora, nenhuma palavra sobre o assunto. Também o MPLA, visado nas críticas da UNITA, prefere não dizer comentários até receber um informe da sua representação no Cubal. Enquanto isso, um cristão e homem de paz, João Guerra, condena as querelas partidárias, alertando para as responsabilidades dos políticos.
O que estamos a assistir hoje é que ainda parece que tem aquilo que chamamos de... Parece que é uma coisa de desforra. Eu não me contento com o que o outro faz, portanto, o que eu faço? Aproveito a capa política, a camisola que eu uso, quero desforrar com o outro. Isso não constrói a paz em nenhum momento. Depois de 14 anos, depois estabilidade, de paz. Não devemos ter isto. Nós devemos tirar exemplo nos outros países, onde também há partidos.
João Guerra, uma referência da cidade civil de Benguela, vai mais longe e questiona a prestação de quem devia estar ao serviço da educação das comunidades.
Os políticos, como tal, aqueles que são líderes, têm uma contraparte na educação dessa população. Têm uma contraparte também dos crimes que são cometidos hoje sob a capa dos partidos.
Palavras de João Guerra, ele que, ao lado do MPLA e da UNITA, esteve há alguns anos em comum nas aldeias e povoações a espalhar a mensagem de paz, reconciliação e concórdia. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. O governo angolano decidiu manter a idade mínima de responsabilidade penal nos 16 anos, contra uma proposta inicial no projeto de Código Penal que a reduzia para 14. Um conhecido advogado angolano considera que, a par desta decisão que ele aprova, a nova lei deveria também incriminar os adultos, que muitas vezes, diz ele, criam condições para os menores cometerem crimes, conforme nos diz agora o Venâncio Rodrigues.
O advogado Pedro Caparcata admite ser esta uma das formas que podem ajudar a diminuir a criminalidade envolvendo menores. Caparcata diz haver em Angola uma excessiva propensão para a privação da liberdade dos cidadãos e de menores, em particular por parte das autoridades.
Se uma criança de 14 anos aparece numa escola com pistola e faz um disparo, a preocupação não pode centrar essa ponta da criança. É de quem entregou a pistola. E é isto que a polícia não quer saber, isto que os deputados não querem saber. Todos nós não queremos saber disso, porque a arma nunca é da criança, porque não temos crianças com chaves de espanhóis, e não temos crianças militares, não temos crianças de polícia. Logo, essas armas têm origem. Qual é a origem? São os pais, são os tios, são os irmãos. E até aí, por que não se arranja um artigo incriminando essas pessoas, né?
O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Rui Mangueira, revelou durante a recente análise ao estado do setor no encontro com jornalistas em Luanda que o governo decidiu manter a idade mínima de responsabilidade penal nos 16 anos contra a proposta no projeto de Código Penal que a reduzia para 14. A razão da primeira proposta se deveu ao facto de uma grande parte dos crimes violentos que se cometem em Angola envolverem cidadãos de menor idade. Mas o ministro alegou a falta de condições para a sua aplicação, desgraçadamente o facto de os menores não poderem ser misturados com cidadãos adultos nos mesmos estabelecimentos prisionais e com a possibilidade de o governo poder se confrontar com a falta de assistentes, psicólogos, sociólogos e juristas para poderem dar uma atenção especial e formarem esses menores. O ministro Rui Mangueira defendeu a necessidade do governo garantir que, com a integração das famílias no processo e com o apoio de toda a sociedade, os menores em causa possam ser reintegrados, acrescentando que assim se evita entrar muito rapidamente com o concurso do sistema prisional para os mesmos. Neste sentido, Rui Mangueira assegurou que, no novo Código Penal, as molduras penais vão deixar de ter uma função apenas sancionatória, passando a privilegiar a reeducação e reinserção do cidadão na sociedade, a prestação do serviço à comunidade, o pagamento de multas e a liberdade vigiada, entre outras medidas de coação. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Vamos agora para a Huila, onde o governador manifestou publicamente o seu desagrado com o número de vagas de professores na província decidido pelo governo central. João Marcelino Chipingui revelou que 88 mil alunos estão fora do sistema de ensino. Francisco Camati.
Este dado é revelado numa altura em que deu-se o início do processo que levará ao recrutamento de pouco mais de 700 novos professores para o setor no âmbito do concurso público anunciado em todo o país. O número de vagas anunciadas está longe de cobrir o déficit da província, que necessita no mínimo de 3 mil novos agentes, segundo João Marcelino Chipingui.
Importa referir que a quota que nos foi atribuída de 943 vagas, das quais 204 são para o pessoal administrativo, está muito aquém das reais necessidades da província. Esta quota representa apenas 23,8% dos 3.095 agentes de ensino de que precisamos. Infelizmente, a província da Huila é das que menos efetivo beneficiou.
A província da Huila é a segunda mais habitada do país, de acordo com os números definitivos do Censo Geral da População e Habitação realizado em 2014, com mais de 2 milhões e meio de habitantes. João Marcelo Chiping entende que o número da população estudantil da província devia justificar outras cotas para a região.
Nos encontros tidos com os setores, já fizemos ver essa grande diferença em relação às outras províncias. O número de alunos matriculados no ano letivo 2016 no ensino geral é de 808 mil, superior ao número de habitantes de algumas províncias do nosso país que beneficiarão de mais vagas.
Governador da Uila, insatisfeito com o número de vagas atribuídas aos setores da educação e saúde no âmbito dos concursos públicos. O setor da saúde deve empregar pouco mais de 200 pessoas entre técnicos e pessoal administrativo. Voz da América, Lubango, Francisco Camati.
Obrigado, Francisco. Também em Malanje, as autoridades locais dizem que o número de vagas que lhes foi dado não chega. Isaías Soares.
Pouco menos de 830 funcionários vão preencher este ano as vagas nos subsetores da Educação e Saúde em Malanje, no quadro da cota atribuída pelo Tribunal de Contas para a província com déficit de quadros. O secretário do Governo Provincial, José Francisco Manuel, anunciou à margem da terceira reunião ordinária do Governo de Malanje que estão cabimentadas 729 vagas para o setor da Educação, Ciência e Tecnologia e 95 para a Saúde. O funcionário sénior reconheceu que os números atribuídos são irrisórios.
As cotas são realmente muito ínfimas. Recebemos para o setor da saúde 95 vagas, isso para as diversas categorias. Para o setor da educação, nos foram concedidas 729 vagas, também para as respectivas categorias.
A direção da saúde desta circunscrição tem um déficit de 4.063 funcionários para os diferentes serviços. Isaías Trasmalães para a Voz da América.
Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E na Guiné-Bissau estamos no ar durante toda a hora e meia na Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, estamos na internet em voaportugues.com e no WhatsApp pode-nos enviar notícias, informações, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os trabalhadores da empresa de transportes coletivos e urbanos de Luanda iniciaram hoje uma greve parcial. Em causa estão 4 meses de atraso salarial de quase 2 mil trabalhadores. A direção da empresa ainda não se pronunciou sobre a paralisação. Coca Mucuta.
Domingos Ipalanga, secretário-geral adjunto da Comissão Sindical dos Trabalhadores da Empresa de Transportes Coletivos e Urbanos de Luanda, Tecul, confirmou o início da greve e afirmou terem apenas 20% dos serviços em funcionamento. Ipalanga falou sobre a aderência dos trabalhadores à greve e lembrou que o patronato tem até sexta-feira para assinar as suas exigências para que não parem outros serviços.
Senão, na sexta-feira, os serviços Matag e Painana param. Os serviços de interprovincial nós paramos, de apoio às centralidades de Quilamba, Sequele e Catamarães também estão, portanto, paralisados. Devem já saber quais são as nossas reivindicações, mas importa recordar que pretendemos que nos paguem todos os salários em atraso, pretendemos que nos deem garantia de que doravante os trabalhadores da TECOL, tal como exige, portanto, a Lei 7/15, que é a Lei de Trabalho, vão passar os seus salários com pontualidade e regularidade. Exigimos também, entre outras exigências, que se regularizem, portanto, a nossa situação ou as nossas dívidas com a segurança social. Há mais de um ano que os trabalhadores do TECUL são descontados para efeitos da segurança social e não temos leis novas. Mais de um ano. Há mais de um ano é que descontam do salário dos trabalhadores do TECUL para a cota sindical. Não há esses valores. Nós queremos trabalhar, mas para o efeito queremos também ver aquilo que faz nos problemas.
A Voz da América tentou contactar o presidente do Conselho de Administração da TECUL, José António Freitas Neto, mas sem sucesso. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Na página esportiva, vamos começar com o Euro 2016. Neste momento estão a decorrer dois jogos ao mesmo tempo. Irlanda do Norte, Alemanha, Ucrânia, Polónia. São jogos do grupo C, onde a Ucrânia já foi eliminada. Tem zero pontos, nada, nenhum para mostrar, e mesmo que ganhe hoje, já não serve para nada. Neste grupo, a Alemanha tem 4 pontos, Polónia também tem 4, Irlanda do Norte tem 3. O jogo interessante, portanto, é aquele entre a Irlanda do Norte e a Alemanha, com os germânicos favoritos. Irlanda do Norte a lutar para passar à fase seguinte, o que será a primeira vez que faz. Ainda no Euro 2016 e mais tarde, hoje, temos Croácia, Espanha, Turquia, República Checa. O primeiro deve ser bom, bonito. Espanha, atual detentora do título, 2 jogos, 2 vitórias. Agora parece ser a favorita. Croácia recheada de grandes jogadores como Luka Modric, Rakitic. Jogam em Espanha. Mas pode ser que neste jogo ambas joguem para o empate. No outro jogo desta tarde, ambas a jogarem para ganhar, República Checa com 1 ponto, Turquia com 0, ambas ainda com possibilidade, mas têm que ganhar. Ainda no Euro 2016, ontem o país de Gales bateu a Rússia por 3-0, terminou no topo do seu grupo, beneficiando do empate da Eslováquia e Inglaterra. País de Gales ficou com 6 pontos, Inglaterra com 5, Eslováquia com 4, Rússia com 1. Eslováquia pode passar como um dos 4 melhores terceiros, tem que esperar. Na Copa América, hoje, primeira meia-final, Estados Unidos, Argentina.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
A primeira participação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos data de 1996 em Atlanta e foi através da maratona, prova em que sempre tem participado. Para o Rio de Janeiro, a delegação das ilhas é integrada por 5 atletas, sendo 3 por direito próprio, o que acontece pela primeira vez e 2 por convite. Ginástica rítmica, judo, taekwondo e atletismo são as modalidades em que os cabo-verdianos participarão num evento em que, para a presidente do Comitê Olímpico Nacional, Filomena Fortes, pretendem representar o país da melhor forma.
A classificação é a maior de sempre e também todos os atletas presentes têm como principal função, pelo menos, melhorar o seu tempo pessoal. Não vamos dizer que vamos ganhar medalhas, que sabemos que não é fácil. E tentar, de uma forma melhor possível, representar a Cabo Verde.
Maria Andrade, de 23 anos, ganhou por direito próprio estar no Rio 2016 em Taekwondo. E agora, aposta alto.
Estou muito ansiosa e com o objetivo de conseguir medalha. Estou a treinar muito, 6 horas por dia. Estou com mais confiança e sei que posso conseguir. É um sonho tornado realidade.
É Cabo Verde, a caminho dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos para Moçambique, onde está o Ramos Miguel, que nos vai falar da situação económica do país e planos para se reformar as empresas estatais.
A economia moçambicana está sujeita à medida de choque que inclui um vasto processo de reestruturação de pelo menos 20 empresas públicas para minimizar os problemas que o país enfrenta do ponto de vista orçamental. O economista António Francisco afirmou ser fundamental que esse processo seja efetivo e que o governo indique de forma transparente qual o lugar das empresas públicas e como é que o executivo vai lidar com o crédito interno. Para o economista, tem que haver da parte do governo uma atitude positiva em relação às reformas que devem ser feitas nessas empresas, em muitas das quais o Estado detém 100% do capital social, como são os casos dos Correios de Moçambique e a Eletricidade de Moçambique, entre outras. No orçamento de Estado para este ano, o subsídio aos preços de empresas públicas é superior a 2 mil milhões de meticais, cifra considerada bastante elevada por alguns economistas. O plano de reestruturação das empresas públicas tem sido recebido com certa resistência por alguns gestores e funcionários dessas empresas, mas o economista António Francisco considera que as reformas têm que ser feitas.
Há reformas que o Fundo Monetário já insistia não eram feitas porque não havia muito ambiente para tal. Portanto, nos próximos 3 meses, eu penso que só vamos começar a sentir a tempestade e não que a tempestade já passou. Alguns apareceram a dizer, e depois da tempestade? Mas será que nós sabemos qual é a dimensão da tempestade? Quando é que ela vai acabar? Portanto, por enquanto, o efeito, por exemplo, das ações do corte dos doadores ainda não se fazem sentir.
Na opinião daquele economista, um bom diagnóstico da situação vai ser determinante para o regresso dos doadores.
Pode ser mau se forem tomadas de forma indiscriminada e sem a devida atenção. Pode ser bom porque você começa a fazer a terapia. Se você faz a terapia, pode controlar a doença. Se você começa a acusar que o vizinho é que tem problemas e você está bom, você vai ficar mais doente. Eu penso que este é o problema. Os próximos 3 meses eu não vejo que se consiga fazer muito mais do que exatamente um bom diagnóstico. E isto é fundamental para que o Fundo Monetário, os doadores, voltem de uma forma, eu diria que não, espero que não seja do mesmo estilo, mas que seja de uma forma mais efetiva e mais correta do que até aqui.
Refira-se que alguns parceiros abandonaram a cooperação com Moçambique após a revelação de dívidas que tinham sido ocultadas nas contas públicas. Uma das empresas abrangidas pelo processo de reestruturação é o aeroporto de Nacala, na província norteña de Nampula. O economista Rajenda Dussoda disse que os gestores desta e de outras empresas públicas deviam preocupar-se com mercados para os seus negócios, de modo a torná-las mais produtivas e sustentáveis. E como isso não aconteceu em alguma das empresas públicas, a saída tem de ser a reestruturação.
O grande problema, tanto de Nacala como da Ematu, é os próprios gestores conseguirem mercado para o seu negócio. Este é um problema de gestão empresarial que devia ter sido tomado em conta na altura do crédito. A empresa é pública, não está, vamos vender o património, vamos arrendar a uma gestão mais produtiva.
O analista Alexandre Chivalho está de acordo com as reformas, mas chama a atenção para a necessidade de se prestar atenção às imposições do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, algumas das quais, na sua opinião, acabam prejudicando a economia nacional.
Moçambique entrou num programa de ajustamento estrutural, ajustamento económico, a partir dos finais da década 80, com a viragem que fizemos para o mercado ocidental, em que o FMI, as instituições da Bretton Woods, no essencial, quando começaram a ter o seu relacionamento com Moçambique, foram impondo algumas condições. Moçambique, no ano passado, recorreu a uma ajuda financeira ao FMI, creio que na casa de 280 milhões de dólares. Foi concedida uma parte desse valor. Agora que se sabe que se está na anticâmara da concessão da outra tranche, é quando surgem estes problemas todos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos já com a música de Talking Heads, Heaven.
Heaven.
Amigo ouvinte, boa noite. Sintoniza a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de junho de 2016. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: ex-vice-presidente congolês condenado a 18 anos de prisão. Britânico detido em comício de Donald Trump diz que queria matar o candidato às presidenciais americanas. Jordânia, carro armadilhado, mata 6 soldados perto da fronteira síria. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Sorniak, na produção Mariano Bartle.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Vários economistas dizem que só reformas eficazes e transparentes é que poderão fazer com que Moçambique saia da crise económica em que se encontra mergulhado e recupere a confiança dos doadores. Ramos Miguel entrevistou vários economistas moçambicanos acerca deste tema.
A economia moçambicana está sujeita a medida de choque que inclui um vasto processo de reestruturação de pelo menos 20 empresas públicas para minimizar os problemas que o país enfrenta do ponto de vista orçamental. O economista António Francisco afirmou ser fundamental que esse processo seja efetivo e que o governo indique de forma transparente qual o lugar das empresas públicas e como é que o executivo vai lidar com o crédito interno. Para o economista, tem que haver da parte do governo uma atitude positiva em relação às reformas que devem ser feitas nessas empresas, em muitas das quais o Estado detém 100% do capital social, como são os casos dos Correios de Moçambique e a Eletricidade de Moçambique, entre outras. No orçamento de Estado para este ano, o subsídio aos preços de empresas públicas é superior a 2 mil milhões de meticais, cifra considerada bastante elevada por alguns economistas. O plano de reestruturação das empresas públicas tem sido recebido com certa resistência por alguns gestores e funcionários dessas empresas, mas o economista António Francisco considera que as reformas têm que ser feitas.
Há reformas que o Fundo Monetário já insistia não eram feitas porque não havia muito ambiente para tal. Portanto, nos próximos 3 meses, eu penso que só vamos começar a sentir a tempestade e não que a tempestade já passou. Alguns apareceram a dizer, e depois da tempestade? Mas será que nós sabemos qual é a dimensão da tempestade? Quando é que ela vai acabar? Portanto, por enquanto, o efeito, por exemplo, das ações do corte dos doadores ainda não se fazem sentir.
Na opinião daquele economista, um bom diagnóstico da situação vai ser determinante para o regresso dos doadores.
Pode ser mau se forem tomadas de forma indiscriminada e sem a devida atenção. Pode ser bom porque você começa a fazer a terapia. Se você faz a terapia, pode controlar a doença. Se você começa a acusar que o vizinho é que tem problemas e você está bom, você vai ficar mais doente. Eu penso que este é o problema. Os próximos 3 meses eu não vejo que se consiga fazer muito mais do que exatamente um bom diagnóstico. E isto é fundamental para que o Fundo Monetário, os doadores, voltem de uma forma, eu diria que não, espero que não seja do mesmo estilo, mas que seja de uma forma mais efetiva e mais correta do que até aqui.
Refira-se que alguns parceiros abandonaram a cooperação com Moçambique após a revelação de dívidas que tinham sido ocultadas nas contas públicas. Uma das empresas abrangidas pelo processo de reestruturação é o aeroporto de Nacala, na província norteña de Nampula. O economista Rajendra Dussoda disse que os gestores desta e de outras empresas públicas deviam preocupar-se com mercados para os seus negócios, de modo a torná-las mais produtivas e sustentáveis. E como isso não aconteceu em algumas das empresas públicas, a saída tem de ser a reestruturação.
O grande problema, tanto de Nacala como da Ematu, é os próprios gestores conseguirem mercado para o seu negócio. Este é um problema de gestão empresarial que devia ter sido tomado em conta na altura do crédito. A empresa é pública, não está, vamos vender o património, vamos arrendar a uma gestão mais produtiva.
O analista Alexandre Chival está de acordo com as reformas, mas chama a atenção para a necessidade de se prestar atenção às imposições do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, algumas das quais, na sua opinião, acabam prejudicando a economia nacional.
Moçambique entrou num programa de ajustamento estrutural, ajustamento económico, a partir dos finais da década 80, com a viragem que fizemos para o mercado ocidental, em que o FMI, as instituições de Bretton Woods, no essencial, quando começaram a ter o seu relacionamento com Moçambique, foram impondo algumas condições. Moçambique, no ano passado, recorreu a uma ajuda financeira ao FMI, creio que na casa de 280 milhões de dólares. Foi concedida uma parte desse valor. Agora que se sabe que se está na anticâmara da concessão da outra tranche, é quando surgem estes problemas todos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Um jornalista do canal de Moçambique, em Tete, moveu uma ação de suspeição do juiz presidente do Tribunal Provincial Local, que julgava o jornal e o correspondente num processo de difamação, isso após colocar em causa a imparcialidade do magistrado, por ele já ter sido alvo de denúncias de corrupção pela referida publicação. André Batista.
José Pantia, do Seminário Canal de Moçambique, em Tete, ambos correus no processo civil 54/2014 do Tribunal Judicial Provincial de Tete, requereu a troca do juiz da causa, que também preside o tribunal, Juvencio Mariano, devido à relação de inimizade por em duas edições do jornal o magistrado ter sido implicado em atos de corrupção.
Submetemos isto no dia 16, aguardamos que o juiz responda-nos, né? E acho que é justo e pacífico, okay? Que é preciso o tribunal e o juiz dê-nos garantias da neutralidade, da sua neutralidade neste processo. Então, é isso que esperamos deste tribunal. Nós temos, eu como o réu do processo e o canal do Moçambique, o jornal, pedir a suspensão do juiz do processo, que é o Dr. Mariano Juvencio Gaspar, juiz da secção civil, por uma única razão, porque ele foi visado em duas reportagens.
Disse José Pantier, adiantando que o julgamento marcado para 16 de junho passado ficou sem efeitos devido à situação. Em março e abril de 2014, em duas edições de um dos maiores semanários independentes de Moçambique, o jornalista denunciou um comportamento desaconselhável do magistrado, sendo no primeiro caso envolvido em usurpação de terrenos e o segundo por suspeitas de receber bónus para favorecer num processo de litígio. Várias organizações da sociedade civil e de defesa de jornalistas têm vindo a denunciar várias formas de intimidação de jornalistas e cidadãos, limitando o exercício da liberdade de expressão e de imprensa em Moçambique. A secção moçambicana do Instituto de Comunicação Social para a África Austral, MISA Moçambique, condenou por várias vezes ações intimidatórias contra jornalistas de vários órgãos, incluindo o atentado contra um comentador de televisão baleado em Maputo. O juiz e o Tribunal Provincial de Tete ainda não se pronunciaram sobre a suspeição. O jornalista e o jornal são acusados de difamação por ter publicado em 2014 a morte por auto-envenenamento de um funcionário do Banco de Moçambique em Tete após flagrar a sua esposa numa imoralidade sexual em um hotel local. De Tete, André Batista, para a Voz da América.
Em que as forças do Estado Islâmico estão a desencadear contra-ataques para tentar travar o avanço das forças curdas e milícias árabes apoiadas pelos Estados Unidos, no norte da Síria, o secretário de Estado americano John Kerry declarou-se disposto a encontrar-se com dezenas de funcionários do Departamento de Estado que estão a questionar a política americana em relação à guerra civil síria. Na semana passada, o Departamento de Estado confirmou a autenticidade de um relatório diplomático interno subscrito por 50 elementos do Corpo Diplomático Americano, criticando o modo como a administração Obama tem vindo a lidar com a guerra civil na Síria e defendendo bombardeamentos aéreos seletivos contra posições do governo sírio. O memorando, cuja existência foi revelada pelo jornal New York Times, apela à administração Obama que use judiciosamente meios aéreos contra as forças armadas sírias, de modo a apressar o fim da guerra civil, que já causou cerca de 500 mil de mortos. O relatório defende a tomada de medidas para acabar com a morte e o sofrimento depois de 5 anos de uma guerra brutal na Síria e acrescenta que o presente status quo continuará a colocar desafios cada vez mais desastrosos aos níveis diplomático, humanitário e também em relação ao terrorismo. Até agora, a administração Obama tem-se limitado essencialmente a apoiar rebeldes sírios empenhados em lutarem contra o regime do presidente Bashar al-Assad e contra o Estado Islâmico, e não confrontou diretamente as forças governamentais apoiadas pela Rússia. Entretanto, o secretário de Estado americano, John Kerry, disse que já se inteirou do documento, considerando como muito bom.
He has expressed an interest in talking to them, and we'll do that in due course. Policy planning staff will be preparing a response.
O porta-voz do Departamento de Estado salientou que Kerry considerou que se tratava de um argumento bem defendido, mas que não dava inteiramente o seu aval aos pontos de vista expressos no documento. Palavras de John Kirby, porta-voz do Departamento de Estado. Entretanto, ontem, o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, considerou aquela dissensão como sendo valiosa, defendendo, contudo, a política do presidente Obama em relação à Síria, dizendo que a mesma impediu erros semelhantes à de administrações passadas, citando a invasão do Iraque em 2003. Earnest concluiu que a política americana está empenhada em derrotar o Estado Islâmico e não o regime de Assad. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Vamos ter mais temas hoje sobre a vida política americana, com a nossa habitual rubrica na terceira página, a cargo do João Santa Rita. Hoje, em destaque, o facto da campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos estar a atravessar dificuldades financeiras e de organização. O João Santa Rita vai, portanto, abordar esse tema mais adiante aqui na Voz da América. Na África do Sul, várias detenções foram efetuadas na sequência de violência que está a abalar a cidade de Pretória desde ontem à noite. Nosso correspondente Simeão Ponguano tem mais pormenores.
De mais de 23 autocarros de transporte de passageiros de uma empresa privada subsidiária da Companhia Estatal dos Caminhos de Ferro foram totalmente queimados em Mamelodi, maior bairro residencial dos negros arredores de Pretória. Os protestos são relacionados com a indicação pela liderança do ANC, partido no poder, de uma candidata para presidente do município de Pretória nas eleições de agosto próximo. Um grupo de residentes locais não quer a senhora, alegando que ela vem da província de KwaZulu-Natal, terra natal do presidente Jacob Zuma. Testemunhas que falaram sobre anonimato por temer represálias disseram que a polícia não conseguia chegar ao parque dos autocarros por causa de barricadas de pedras nas vias de acesso num raio de cerca de 5 km. Alguns membros da comunidade moçambicana, entretanto, viram quase tudo, mas também têm medo de falar. Entretanto, o adjunto do conselheiro da comunidade moçambicana, em Mamelodi, garante que os moçambicanos estão sãos e salvos.
Os moçambicanos estão bons de momento. Não tive nenhuma informação de nenhum moçambicano com problema. Todos estão eles protegidos de momento. Estão bons.
Mas isto aqui, para todos os efeitos, afeta a vida deles também?
Exatamente, afeta a vida de muitos moçambicanos, porque, como sabem, né, de mão moçambicanos são pessoas que sempre fazem trabalho das mãos, estão nas estradas, estão onde muitos não conseguiram ir trabalhar. Além de que, quer dizer, por já, estamos com aquele medo. Muitos moçambicanos não conseguiram sair nas estradas, lá fora, irem trabalhar, temos aquele medo.
Abel Zacarias Amós apela aos seus conterrâneos para se distanciarem totalmente de atos de violência, concentrando-se apenas no trabalho para sustentarem as suas respectivas famílias em casa.
Eu apelo a todos os moçambicanos residentes em Mamelodi e em toda a África do Sul. Eles não podem envolver-se à situação desses. Se verem os sul-africanos fazer, quer dizer, trabalhos de violência, é melhor afastarem-se muito longe, porque nós todos sabemos que viemos de onde viemos, Moçambique, à procura de melhores condições da vida, mas não para chegar lá estragar os bens do país.
Entretanto, o comércio geral, incluindo pequenos negócios, está fechado por temer ataques e pilhagens. Mas esta tarde foram reportados casos de pilhagem de lojas de comerciantes paquistaneses. O Congresso Nacional Africano, ANC, Partido no Poder e o Governo da África do Sul condenaram vigorosamente a violência e disseram que os autores devem ser detidos, julgados e condenados pelos seus actos de criminalidade. Simeão Ponguano, Voz da América, em Pretória.
O governo iraniano anunciou que descobriu a maior conspiração sunita de sempre contra a capital, Teherão e outras partes do país. Entidades oficiais iranianas acusaram militantes Takfiri de estarem por trás da conspiração e a televisão estatal anunciou hoje que tinham sido detidos vários terroristas sunitas que estavam alegadamente a planear atentados bombistas na capital e noutras localidades. Acrescentou que a polícia confiscou explosivos e munições e disse que os conspiradores tinham ligações ao grupo Estado Islâmico. O chefe dos serviços de segurança iranianos, o almirante Ali Shamkhani, que foi nomeado na semana passada para coordenar a segurança na Síria, disse à imprensa que o país se deparava com várias ameaças terroristas, incluindo a de militantes sunitas. Shamkhani afirmou que as forças de segurança iranianas estavam a lutar contra forças terroristas semelhantes àquelas que levaram a cabo recentemente ataques na Europa. Na semana passada, o Irão disse que as suas forças tinham rechaçado um ataque numa província de maioria curda, situada perto das fronteiras com a Turquia e o Iraque. Um responsável militar iraniano naquela zona disse à televisão estatal que as suas forças tinham abatido, na ocasião, dezenas de terroristas. Separatistas curdos reivindicaram também que mataram um grande número das forças governamentais iranianas. A Voz da América não pôde, no entanto, confirmar de fonte independente ambas as reivindicações. Enquanto isso, em declarações à Voz da América, o antigo presidente iraniano, Abolah Hassan Bani Sadr, afirmou que o governo iraniano estaria a usar as alegadas conspirações de extremistas sunitas como pretexto para justificar o seu próprio envolvimento na Síria e no Iraque.
Seu objetivo é justificar, é fazer peur. Justificar o quê? Justificar.
Segundo Bani Sadr, os objetivos do governo de Teherão são justificar as guerras que está a levar a cabo no Iraque e na Síria, assustando paralelamente o público iraniano com a possibilidade de ataques terroristas, de modo a calar os críticos. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. A rebelião do grupo militante Boko Haram obrigou quase 300 mil pessoas a procurar refúgio em Difa, região do sudeste do Níger, uma área que se debate com uma insegurança alimentar crónica. Paulo Oliveira.
As agências de assistência enfrentam dificuldades para fornecer água potável e alimentos a dezenas de milhares de pessoas que fugiram este mês depois de um recente ataque para a localidade de Bosson. Todos os dias assiste à mesma fila de pessoas transportando contentores amarelos para a água num dos poucos locais disponíveis em Kijendi, um campo localizado a cerca de 40 km de Difa, no sudeste do Níger. Muitos deixaram para trás tudo o que tinham e caminharam durante vários dias antes de se juntarem em campos no deserto. Construíram abrigos precários de palha e com coberturas de plástico, materiais doados por organizações não governamentais. As estruturas arriscam-se a voar com um pouco de vento. Kijendi só por si acolhe cerca de 40 mil refugiados e de pessoas deslocadas internamente. Segundo o diretor dos Médicos Sem Fronteiras, a filial espanhola, não existe água suficiente.
A situação na qual elas são hoje pode gerar de conflito interno entre elas, porque a quantidade de água.
Ele refere que a situação neste momento pode criar conflito, porque o volume de água que recebem não é suficiente, isto face às temperaturas. Há poucos dias atrás, uma luta junto a um poço de água em Kijendi provocou um morto. Alguns agricultores deslocados conseguiram fugir com o gado. E as vacas e os bois a vaguearem pelo campo são outra fonte de tensão, pois os alimentos são escassos. Os elementos da ajuda humanitária consideram que uma melhor assistência necessita de segurança. Apesar do aumento da presença dos militares, o Boko Haram continua a efetuar ataques esporádicos na área. Por isso as pessoas encontram-se sempre a mexer, tornando o acesso à ajuda mais difícil.
Se você quiser forer, se você quiser meter des investissements, você não pode les mettre en mouvement.
O coordenador da OASH indica que, para que a perfuração de poços seja feita, os locais têm de se encontrar estabilizados. Difa já acolhia cerca de 240 mil refugiados e de pessoas deslocadas quando Bosso foi atacada. A chegada de mais pessoas deslocadas internamente complicou mais a situação.
É uma atividade que custa muito caro.
O responsável da Unicef para o sector de água, Mahmoud Ali, sustenta que o fornecimento de grandes volumes de água é dispendioso e que os recursos podem acabar dentro de poucas semanas. O responsável dos Médicos Sem Fronteiras, Gidio, salienta que a ameaça de ataque impede as agências de ajuda chegarem a pessoas que se encontram nas matas.
qu'il y ait un système de coordination dont le leader ne peut être que le gouvernement pour que leurs
Segundo actions... Segundo ele, é necessário um sistema de coordenação para que as ações se sentem nas populações mais vulneráveis e que o governo deve liderar a iniciativa. O ministro do Interior visitou os campos a semana passada, tendo levado alimentos. As agências de ajuda alertam para a crise humanitária poder continuar na região ao redor do lago Chad.
Continua sintonizado com a Voz da América. O Tribunal Penal Internacional condenou o antigo vice-presidente do Congo, Jean-Pierre Bemba, a 18 anos de prisão por liderar uma campanha de violação e assassinatos na vizinha República Centro-Africana. Amâncio Miguel.
Sylvia Steina, juíza brasileira do Tribunal Penal Internacional, disse que Pierre Bemba não conseguiu controlar o seu exército privado, que entre 2002 e 2003 fez violações sádicas, assassinatos e pilhagem cruel. Foi a primeira vez que o Tribunal Penal Internacional considerou a violação como crime de guerra e crime contra a humanidade. Outros tribunais internacionais, como o das Nações Unidas no Ruanda e na antiga Jugoslávia, já haviam o considerado. Pierre Bemba foi também o primeiro a ser diretamente responsabilizado pelos crimes dos seus subordinados. O Movimento para a Libertação do Congo, MLC, grupo liderado por Pierre Bemba, foi à República Centro-Africana apoiar o presidente Ange Félix Patassé a combater um movimento rebelde. A juíza Steina, que também leu a sentença em março, disse que foi encontrada evidência clara sobre atos deliberados de membros do MLC contra civis na República Centro-Africana, atingindo particularmente as mulheres, crianças e os idosos.
Angola Fala Só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto e honesto, sem fronteiras. Na Voa, em português, falas tu, falam todos. Às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telefone, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação. Com a melhor companhia, a sua.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Tempo agora, amigo ouvinte, para a nossa habitual página desportiva. As atenções todas ainda voltadas, claro está, para o europeu de futebol. Acabam precisamente de terminar dois jogos. O primeiro, a Alemanha-Irlanda do Norte, que acabou com a Alemanha vencendo por 1-0. E o outro, a Polónia-Ucrânia, que a Polónia ganhou também por 1-0. João Santa Rita com mais detalhes sobre o europeu.
Ainda no Euro 2016 e mais tarde, hoje, temos Croácia-Espanha, Turquia, República Checa, o primeiro deve ser bom, bonito. Espanha, atual detentora do título, dois jogos, duas vitórias. Agora parece ser a favorita. Croácia, recheada de grandes jogadores como Luka Modric, Rakitic. Jogam em Espanha. Mas pode ser que neste jogo ambas joguem para o empate. No outro jogo desta tarde, ambas a jogarem para ganhar. República Checa com um ponto, Turquia com zero, ambas ainda com possibilidade, mas têm que ganhar. Ainda no Euro 2016, ontem o país de Gales bateu a Rússia por 3-0, terminou no topo do seu grupo, beneficiando do empate da Eslováquia e Inglaterra. O país de Gales ficou com 6 pontos, Inglaterra com 5, Eslováquia com 4, Rússia com 1. Eslováquia pode passar como um dos 4 melhores terceiros, tem que esperar. Na Copa América, hoje, primeira meia-final, Estados Unidos, Argentina.
Obrigado, João Santa Rita. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
A primeira participação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos data de 1996 em Atlanta e foi através da maratona. prova em que sempre tem participado. Para o Rio de Janeiro, a delegação das ilhas é integrada por 5 atletas, sendo 3 por direito próprio, o que acontece pela primeira vez e 2 por convite. Ginástica rítmica, judo, taekwondo e atletismo são as modalidades em que os cabo-verdianos participarão num evento em que, para a presidente do Comitê Olímpico Nacional, Filomena Fortes, pretendem representar o país da melhor forma.
A classificação é maior sempre e também todos os atletas presentes têm como principal função pelo menos melhorar o seu tempo pessoal. Não vamos dizer que vamos ganhar medalhas, que sabemos que não é fácil, e tentar de uma forma melhor possível representar a Cabo Verde.
Maria Andrade, de 23 anos, ganhou por direito próprio estar no Rio 2016 em Taekwondo e agora aposta alto.
Estou muito ansiosa e com o objetivo de conseguir medalha. Estou a treinar muito, 6 horas por dia. Estou com mais confiança e sei que posso conseguir. É um sonho tornado realizado.
É Cabo Verde a caminho dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. O Tribunal Penal Internacional condenou o antigo vice-presidente do Congo, Jean-Pierre Bemba, a 18 anos de prisão por liderar uma campanha de violações e assassinatos na vizinha República Centro-Africana. O tribunal concluiu que Bemba não conseguiu controlar o seu exército privado, que entre 2002 e 2003 efetuou violações, assassinatos e pilhagens. Dados agora publicados indicam que a campanha de Donald Trump aqui nos Estados Unidos atravessa a pior situação financeira de um candidato presidencial na história mais recente dos Estados Unidos. Trump iniciou o mês de junho com 1,3 milhões de dólares, uma quantia que o New York Times descreveu como os fundos usados por um candidato a um lugar na Câmara dos Representantes. De acordo com os dados da Comissão Eleitoral Federal, que controla todos os gastos no início de junho, a campanha de Hillary Clinton tinha mais de 41 milhões de dólares que Donald Trump. Horas depois de ter reivindicado a responsabilidade pelo rapto de 27 passageiros no sul do Afeganistão, os talibãs anunciaram ter libertado a maioria, à exceção de 6 pessoas. O mais recente incidente de raptos ocorreu ao início da terça-feira, na província de Helmand, onde as forças de segurança afegãs têm combatido os rebeldes para tentar recuperar as perdas ocorridas recentemente. Indivíduos fortemente armados fizeram parar 14 viaturas, incluindo autocarros, e raptaram os seus passageiros. Um tribunal egípcio considerou hoje ilegal a transferência do controle de 2 ilhas do Mar Vermelho para a Arábia Saudita. A mudança do controle das ilhas de Tirã e Sanfir foi incluída em abril num acordo de fronteiras marítimas com a Arábia Saudita. O governo iraniano anunciou que descobriu a maior conspiração sunita de sempre contra a capital, Teherão, e outras partes do país. O governo acrescentou que a polícia confiscou explosivos e munições e disse que os conspiradores tinham ligações ao grupo Estado Islâmico. E tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta terça-feira, dia 21 de junho. O Washington Post, publicado aqui na capital, pergunta: se a Grã-Bretanha deixar a União Europeia, será que a França se segue? O Wall Street Journal diz, por seu turno, que os mercados estão a ficar mais animados, estão a subir com a mudança de sondagens na Grã-Bretanha, que começa a apontar para um não à saída da União Europeia. Quanto ao New York Times, afirma que a campanha eleitoral do candidato republicano às presidenciais americanas, Donald Trump, começa este mês de junho com um enorme déficit em fundos. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, transmitida a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode aceder à página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos ainda também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu nublado, possibilidade de trovoada e temperatura de 31 graus centígrados. O microfone encontra-se a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zornia. Temas do dia, Tribunal Penal Internacional condenou Jean-Pierre Bemba a 18 anos de cadeia. No Afeganistão, talibãs fazem 6 reféns. Irão anunciar ter descoberto conspiração. 21 de junho de 2016, terça-feira, política dos Estados Unidos e saúde. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Vários economistas argumentam que só reformas efetivas e transparentes é que poderão fazer com que Moçambique saia da crise económica em que se encontra e recupere a confiança dos doadores. Ramos Miguel.
A economia moçambicana está sujeita a medida de choque que inclui um vasto processo de reestruturação de pelo menos 20 empresas públicas para minimizar os problemas que o país enfrenta do ponto de vista orçamental. O economista António Francisco afirmou ser fundamental que esse processo seja efetivo e que o governo indique de forma transparente qual o lugar das empresas públicas e como é que o executivo vai lidar com o crédito interno. Para o economista, tem que haver da parte do governo uma atitude positiva em relação às reformas que devem ser feitas nessas empresas, em muitas das quais o Estado detém 100% do capital social, como são os casos dos Correios de Moçambique e a Eletricidade de Moçambique, entre outras. No orçamento de Estado para este ano, o subsídio aos preços de empresas públicas é superior a 2 mil milhões de meticais, cifra considerada bastante elevada por alguns economistas. O plano de reestruturação das empresas públicas tem sido recebido com certa resistência por alguns gestores e funcionários dessas empresas, mas o economista António Francis considera que as reformas têm que ser feitas.
Há reformas que o Fundo Monetário já insistia não eram feitas porque não havia muito ambiente para tal. Portanto, nos próximos 3 meses, eu penso que só vamos começar a sentir a tempestade e não que a tempestade já passou. Alguns apareceram a dizer, e depois da tempestade? Mas será que nós sabemos qual é a dimensão da tempestade? Quando é que ela vai acabar? Portanto, por enquanto, o efeito, por exemplo, das ações do corte dos doadores ainda não se fazem sentir.
Na opinião daquele economista, um bom diagnóstico da situação vai ser determinante para o regresso dos doadores.
Pode ser mau se forem tomadas de forma indiscriminada e sem a devida atenção. Pode ser bom porque você começa a fazer a terapia. Se você faz a terapia, pode controlar a doença. Se você começa a acusar que o vizinho é que tem problemas e você está bom, você vai ficar mais doente. Eu penso que este é o problema. Os próximos 3 meses eu não vejo que se consiga fazer muito mais do que exatamente um bom diagnóstico. E isto é fundamental para que o Fundo Monetário, os doadores, voltem de uma forma, eu diria que não, espero que não seja do mesmo estilo, mas que seja de uma forma mais efetiva e mais correta do que até aqui.
Refira-se que alguns parceiros abandonaram a cooperação com Moçambique após a revelação de dívidas tinham sido ocultadas nas contas públicas. Uma das empresas abrangidas pelo processo de reestruturação é o aeroporto de Nacala, na província norteña de Nampula. O economista Rajenda Dussoda disse que os gestores desta e de outras empresas públicas deviam preocupar-se com mercados para os seus negócios, de modo a torná-las mais produtivas e sustentáveis. E como isso não aconteceu em algumas das empresas públicas, a saída tem de ser a reestruturação.
O grande problema, tanto de Nacala como da Ematu, é os próprios gestores conseguirem mercado para o seu negócio. Este é um problema de gestão empresarial que devia ter sido tomado em conta na altura do crédito. A empresa é pública, não está, vamos vender o património, vamos arrendar a uma gestão mais produtiva.
O analista Alexandre Chivalho está de acordo com as reformas, mas chama a atenção para a necessidade de se prestar atenção às imposições do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, algumas das quais, na sua opinião, acabam prejudicando a economia nacional.
Moçambique entrou num programa de ajustamento estrutural, ajustamento económico, a partir dos finais da década 80, com a viragem que fizemos para o mercado ocidental, em que o FMI, as instituições de Bretton Woods, no essencial, quando começaram a ter o seu relacionamento com Moçambique, foram impondo algumas condições. Moçambique, no ano passado, recorreu a uma ajuda financeira ao FMI, creio que na casa de 280 milhões de dólares. Foi concedida uma parte desse valor. Agora que se sabe que se está na anticâmara da concessão da outra tranche, é quando surgem estes problemas todos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Um jornalista do canal de Moçambique Antete moveu uma ação de suspensão do juiz-presidente do Tribunal Provincial Local, que julgava o jornal e um correspondente num processo de difamação. Isto após colocar em causa a imparcialidade daquele magistrado, por já ter sido alvo de denúncias de corrupção. André Batista.
José Pantia, do Seminário Canal de Moçambique, em Tete, ambos correus no processo civil 54/2014 do Tribunal Judicial Provincial de Tete, requereu a troca do juiz da causa, que também preside o tribunal, Juvencio Mariano, devido à relação de inimizade por, em duas edições do jornal, o magistrado ter sido implicado em atos de corrupção.
Submetemos isto no dia 16, aguardamos que o juiz responda-nos, né? E acho que é justo e pacífico, ok? Que é preciso o tribunal e o juiz dê-nos garantias da neutralidade, da sua neutralidade neste processo. Então, é isso que esperamos deste tribunal. Nós temos, eu como o réu do processo e o canal do Moçambique, o jornal, pedir a suspensão do juiz do processo, que é o Dr. Mariano Juvencio Gaspar, juiz da secção civil, por uma única razão, porque ele foi visado em duas reportagens.
Disse José Panti, adiantando que o julgamento marcado para 16 de junho passado ficou sem efeitos devido à situação. Em março e abril de 2014, em duas edições de um dos maiores semanários independentes de Moçambique, o jornalista denunciou um comportamento desaconselhável do magistrado, sendo no primeiro caso envolvido em usurpação de terrenos e o segundo por suspeitas de receber bónus para favorecer num processo de litígio. Várias organizações da sociedade civil e de defesa de jornalistas têm vindo a denunciar várias formas de intimidação de jornalistas e cidadãos, limitando o exercício da liberdade de expressão e de imprensa em Moçambique. A secção moçambicana do Instituto de Comunicação Social para a África Austral, MISA Moçambique, condenou por várias vezes ações intimidatórias contra jornalistas de vários órgãos, incluindo o atentado contra um comentador de televisão baleado em Maputo. O juiz e o Tribunal Provincial de Tete ainda não se pronunciaram sobre a suspeição. O jornalista e o jornal são acusados de difamação por ter publicado em 2014 a morte por auto-envenenamento de um funcionário do Banco de Moçambique em Tete após flagrar a sua esposa numa imoralidade sexual em um hotel local. De Tete, André Batista, para a Voz da América.
Horas, 8 minutos e 30 segundos. Economia com o Eduardo Ferro.
A emissão angolana de eurobondes, títulos de dívida pública em moeda estrangeira, vai financiar a expansão da rede elétrica e a construção de 21 novos sistemas de abastecimento de água. Angola estreou-se em novembro passado na emissão de eurobondes, arrecadando 1,5 mil milhões de euros nessa modalidade, pagando juros de 9,5%, a liquidar nos dias 12 de maio e 12 de novembro de cada ano. A emissão dos eurobondes financiará pelo menos duas empreitadas já definidas pelo governo angolano nos despachos do passado dia 8 de junho, com a segunda fase da expansão das redes de média e baixa tensão, iluminação pública e ligações elétricas domésticas em Luanda. O segundo concurso prevê a construção de novos sistemas de abastecimento de água em 21 localidades. Além do financiamento do Estado, esta emissão de dívida soberana nacional em moeda diferente do país emitente permitirá o reforço das reservas internacionais angolanas necessárias à importação de bens alimentares e matérias-primas. O interesse dos investidores na primeira emissão do género feita por Angola ultrapassou em 5 vezes o montante que o país pretendia colocar. Angola enfrenta desde o final de 2014 uma forte crise financeira e económica decorrente da quebra para metade nas receitas com a exportação de petróleo, tendo de recorrer à emissão de dívida pública para manter em curso os projetos de reconstrução nacional. Os dados do Gabinete Oficial de Estatísticas da União Europeia sobre a estrutura da dívida pública em 2015 revelam que, uma vez mais, a dívida pública com vencimento a longo prazo prevalece de forma clara na União, havendo apenas 5 Estados-membros com uma proporção de dívida a curto prazo superior a 10%, a Suécia com 27%, a Hungria com 15%, Portugal e Itália ambos com 14% e a França com 11%. Os dados agora divulgados pela Eurostat confirmam ainda que Portugal apresentava em 2015 a terceira dívida mais elevada da administração pública na União Europeia em percentagem do Produto Interno Bruto de 129%, apenas superada pelas da Grécia com 176,9% e pela Itália com 132,7%, à imagem daquilo que já sucedia no ano anterior. A dívida pública portuguesa é detida maioritariamente por não-residentes no país, seguindo-se os residentes financeiros e não-financeiros. A Estónia é o Estado-membro com menor dívida pública em percentagem do Produto Interno Bruto, com 9,7%, seguindo-se o Luxemburgo, com 21,4%, e a Bulgária, com 26,7%. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,47 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 14,67 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A campanha eleitoral de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos atravessa dificuldades financeiras e organização. O João Santa Rita vai já de seguida abordar este tema e também as últimas batalhas legislativas sob o controle da venda de armas no país.
Costuma-se dizer que sem dinheiro não se pode ganhar eleições presidenciais nos Estados Unidos. E pelos dados agora publicados, a campanha de Donald Trump está a atravessar a pior situação financeira de um candidato presidencial na história mais recente dos Estados Unidos. E não só. Em termos organizacionais, a campanha de Trump está também desorganizada. E são estes dois fatores, o financeiro e o organizacional, que contribuíram sem dúvida para a admissão ontem do seu diretor de campanha, Corey Lewandowski. Vamos ver os números. Trump iniciou junho com apenas $1,300,000, uma quantia que o New York Times descreveu como fundos usados por um candidato à Câmara dos Representantes. De acordo com os dados da Comissão Eleitoral Federal, que controla todos esses gastos, no início de junho a campanha de Hillary Clinton tinha mais $41 milhões do que Trump. Em termos organizacionais, o cenário é semelhante. Trump tem neste momento 70 pessoas a trabalhar na sua campanha, Hillary Clinton quase 700. numa campanha presidencial que tem que ser levada a cabo através de todo o país, esta capacidade organizacional é vital. E dirigentes republicanos dizem que Trump parece estar agora a ficar consciente de que não pode fazer uma campanha presidencial como fez as primárias. A campanha de Clinton, aliás, começou já a lançar anúncios televisivos através do país e este mês gastou quase 26 milhões de dólares em anúncios na televisão. A campanha de Trump, menos de 2 milhões. Esta noite, Trump poderá dar o primeiro passo para tentar corrigir esta falta de fundos. Esta noite, ele vai ter um banquete de angariação de fundos em Nova Iorque, onde entre os convidados estão grandes nomes das finanças americanas. E em termos organizacionais, a campanha de Trump parece estar agora virada para a Comissão Nacional Republicana, que tem a boa organização através do país e que poderá ajudá-lo nessa campanha. É já quase um ritual da cena política americana que cada vez que se dá um massacre o debate sobre o controle da venda de armas intensifica-se por alguns dias e qualquer tentativa de apertar esse controle morre no Congresso. Foi o que aconteceu ontem no Senado americano. Os republicanos bloquearam duas propostas do Partido Democrático. Uma passaria a exigir registro criminal à venda de armas em feiras de armas e através da internet. A outra proibiria pessoas na lista de pessoas suspeitas de terrorismo ou ligações a terroristas de comprarem armas. Por outro lado, os democratas bloquearam duas propostas republicanas, requerendo uma ordem de um tribunal para impedir uma pessoa na lista de suspeitos terroristas de comprar uma arma e a outra requerendo que a polícia seja informada quando qualquer pessoa que foi alvo de uma investigação sobre terrorismo compre uma arma. Mas se a nível federal a legislação sobre o controle de armas não avança, o mesmo não se pode dizer a nível estadual e há que agradecer neste campo ao sistema federal americano. Ontem, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeitou uma ação que punha em causa uma proibição imposta por Nova Iorque e Connecticut à venda de certos tipos de armas de guerra. 7 estados e Washington, D.C. já têm essa proibição e a decisão do Supremo Tribunal pode abrir caminho à via estadual para um maior controlo na venda de armas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos ouvintes, convosco está Ana Guedes e neste espaço habitual às terças-feiras, aqui na emissão vespertina em português da Voz da América, em que se fala de saúde, vamos ter hoje aqui a situação do cancro em Angola. O nosso correspondente em Maputo, Francisco Júnior, conversou com o Dr. Fernando Miguel, que dirige o Instituto Angolano do Controlo do Cancro. Acima de tudo, as autoridades angolanas estão preocupadas com o cancro da mama e do colo do útero prevalentes entre as mulheres, à semelhança do que acontece em outros países africanos. Países africanos que também têm limitações orçamentais, tal como Angola, que impedem que se faça o investimento desejável nas ações de prevenção e tratamento oncológico. Francisco Júnior.
Tal como em Moçambique, em Angola, também o cancro é já um problema de saúde pública.
O maior problema que temos nos nossos países, países em via de desenvolvimento, onde Angola se enquadra, assim como Moçambique, nós estávamos habituados a pensar que estar doente, ter uma dor, ter febre, e essas doenças que se enquadram no grupo de doenças crónicas não transmissíveis, onde o cancro se enquadra, as doenças cardiovasculares, têm um problema. O indivíduo deve conhecer os fatores de risco, deve conhecer os sinais precoces do seu surgimento. Então as pessoas não conheciam. Também o facto de haver predominância das doenças transmissíveis, digo, as doenças infectocontagiosas, como as doenças de transmissão hídrica, não é? As diarreias agudas, o paludismo, hoje o HIV, faz com que a gente esqueça um pouco a existência dessas doenças.
Fernando Miguel, cirurgião oncológico e diretor-geral do Instituto Angolano de Controlo do Câncer, diz que a mudança de comportamento das pessoas, as campanhas de prevenção e o início do tratamento estão a fazer com que a sociedade angolana tome conhecimento da existência da doença e a estatística também começa a melhorar. Uma estatística que, no entanto,
já assusta.
Por exemplo, as primeiras 10 localizações mais frequentes de um período de 5 anos que lidera. Por exemplo, em 2007 nós tivemos quase 200 novos casos de cancro da mama, seguido de cancro do colo do útero com 112, os cancros localizados na cabeça e pescoço, 86, os linfomas, 48, sarcoma de Kaposi, 55. Em termos de percentagem, a mama lidera em todos esses anos de 97, o registro de 97, de 2007 a 2013, numa média do cancro da mama lidera em 22%. O cancro do colo do útero aparece com 16%. E em terceiro lugar aparece os tumores localizados na cabeça e pescoço, nessa região toda, com 9%. Segue linfoma com 6%. Sarcoma de Kaposi também com 6%. A próstata aparece com 5%. Os tumores da pele com 4%, estômago com 3%, pulmão e pleura com 2%, tumor de Wilms, que é muito frequente nas crianças, aparece com 2%.
Segundo o diretor-geral do Instituto Angolano de Controlo do Câncer, o país está neste momento melhor capacitado para prevenir e combater as doenças oncológicas. Mas como explica o médico cirurgião oncológico Fernando Miguel, não é uma ação fácil. Há muitas limitações.
O maior problema que nós temos, a primeira dificuldade de todas, é recursos humanos, que não são suficientes para cobrir uma população quase de 25 milhões de habitantes. Precisamos também moldar a nossa forma de estar e ser. E, por exemplo, a tendência hoje é da gente ocidentalizar os nossos usos e costumes, quer no comer, quer no ser. Desses também provém os cancros.
O diretor-geral do Instituto Angolano de Controlo do Câncer diz que é preciso investir muito em campanhas de prevenção e no apetrechamento dos hospitais com tecnologia que permita fazer o diagnóstico precoce do cancro.
Primeiro, devemos proteger aquele indivíduo que ainda não desenvolveu o cancro, através de campanhas, educação a partir das escolas. Porque o cancro tem a sua origem até agora não desmistificada. A ciência não sabe o que é que provoca o cancro. Sabemos muitos fatores de risco que levam ao surgimento do cancro. Sabemos também muitos fatores protetores que podem proteger o homem a desenvolver o cancro. Então, o que nós encorajamos aos governos e criar condições para que se promove campanhas de prevenção contra esse fator de risco, para que as pessoas não se exponham a esse fator de risco. Falo do álcool, falo do tabaco, falo da falta de atividade física, falta dos erros dietéticos, o que é que comemos. Não é? O que comemos também pode nos levar a desenvolver o cancro. O que nós deixamos de comer também pode. Portanto, este conjunto de medidas contra esse fator de risco pode ser uma saída para evitarmos o aumento dos casos de cancro.
Fernando Miguel, cirurgião oncológico e diretor-geral do Instituto Angolano de Controlo do Câncer, em declarações à Voz da América. Miguel, que esteve em Maputo, a participar no primeiro Congresso Moçambicano sobre Cancro, realizado recentemente na capital moçambicana. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigada, Francisco. E assim, amigos, nos despedimos com um abraço de saúde. Até para a semana.
Passagem agora para a música Just Like Fire, Pink.
Out of time, I want it all, and I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all, and I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all.
'Cause they are all the same. See, I would rather we just go a different way than play the game. And no matter the weather.
E com Just Like Fire, passagem para o Zoom Notícias desta terça-feira, 21 de junho de 2016. O Tribunal Penal Internacional condenou o antigo vice-presidente da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, a 18 anos de prisão por liderar uma campanha de violação e assassinatos na vizinha República Centro-Africana. Dados agora publicados indicam que a campanha do candidato Donald Trump atravessa a pior situação financeira de um candidato na história presidencial mais recente dos Estados Unidos. Horas depois de ter reivindicado a responsabilidade do rapto de 27 passageiros no sul do Afeganistão, os talibãs anunciavam ter libertado a maioria, à exceção de 6 pessoas. Um tribunal egípcio considerou hoje ilegal a transferência de controle de 2 ilhas do Mar Vermelho para a Arábia Saudita. A mudança de controle das ilhas Tirana e Sanfir foram incluídas em abril num acordo de fronteiras marítimas com a Arábia Saudita. O governo iraniano anunciou que descobriu a maior conspiração sunita contra a capital, a cidade de Irão e outras partes do país. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. 35 anos após as primeiras notícias começarem a aparecer sobre uma nova e terrível doença conhecida agora como VIH-Sida, a comunidade médica realizou enorme progresso no controle da doença. Na década de 1980, o diagnóstico de VIH-Sida era uma sentença de morte. A longevidade de uma pessoa infectada era de 2 anos. Hoje, com o tratamento adequado, os pacientes vivem relativamente vidas normais. E mesmo assim, apesar do enorme avanço no tratamento, ainda não conseguimos eliminar esta doença. O que será necessário fazer? Um dos maiores obstáculos reside no facto de o tratamento não alcançar a totalidade da população. Tratam-se de populações com grande risco, que são deixadas para trás, empurradas para as sombras na resposta global do VIH-Sida, afirmou a coordenadora da SIDA e a representante especial dos Estados Unidos para a Saúde, Deborah Birx. Estas populações são definidas pela UNAIDS como homens homossexuais e outros homens que têm sexo com outros homens, trabalhadores do sexo, pessoas que injetam drogas e prisioneiros. Discussão no encontro de alto nível das Nações Unidas para o termo da SIDA, a embaixadora Birx indicou que para estas populações temos de traduzir palavras de consolo em ações imediatas para assegurar que sejam ultrapassadas as barreiras específicas. É por isso que o governo dos Estados Unidos, através do Plano Presidencial de Emergência para o Alívio da SIDA, ou PEPFAR, atribuiu 100 milhões de dólares para criar o Fundo de Investimento das Populações. Isto vai ampliar o acesso a serviços de prevenção e tratamento para as populações-chave. Entre os assuntos que o novo fundo vai tratar, encontra-se a falta de aceitação dos direitos humanos para todas as pessoas, a fiscalização e mitigação do estigma e da discriminação, acesso a serviços de qualidade, recolha de dados pelos subgrupos, melhoria de capacidade das comunidades e das organizações que advogam mudanças nas políticas e a aplicação direta dos serviços. É inaceitável que as populações ainda enfrentem estigma, discriminação e violência que impedem o acesso a serviços de qualidade. O PEPFAR encontra-se firme e inequivocamente com estas populações, destacou a embaixadora Birx. Estamos comprometidos em proteger e promover a sua saúde e os direitos humanos. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, dia 21 de junho de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.